Bezat Hashem, da Fchav Hei, Tratado de Megillah. Estamos, Ravdalet Amud Bet, no verso, na nona linha de baixo. Na Mishnah, Aomer Eni Ovel Lefnei Ateva. Usando essa Mishnah com relação às superstições de pessoas, será que é apropriado ou não? E outros tipos de receios que os Chaim tiveram. Fala na Mishnah, Aomer Eni Ovel Lefnei Ateva Betzvui. A pessoa que fala uma superstição, ele fala que ele não vai rezar como Hazan, se ele vai ter roupa colorida, ele só quer rezar com roupa branca, uma superstição. Ele é proibido de rezar. Nem que ele coloque com roupa branca e se convença, ele não pode rezar. E fala os comentaristas, nem que coloque a roupa colorida e aceite rezar, ou seja, se convença, ele não pode rezar. Temos receios dessa pessoa, ele está seguindo o caminho da Torá, a fé plena com o Sahamim, ou não, ele tem outras ideias, ideias de goim. Então, essa pessoa não pode rezar como Hazan. Bessandália Neuvê, a pessoa que fala, não vou rezar com sandália, eu quero rezar descalço. Afia Refloiavô, ele não pode rezar nem descalço, porque ele é supersticioso, a pessoa tem que seguir o caminho da Torá com ingenuidade e não com superstição e receios. Haoset Filato Agulá, Sakana. A pessoa faz o seu tefilin redondo. Primeiro de tudo, fala a Mishnah, ele está em perigo. O tefilin redondo pode machucar a cabeça dele. Se ele bate em algum teto, alguma coisa com o tefilin redondo pode machucar a cabeça dele por ter uma ponta. Vem ba mitzvah. E a pessoa não cumpre a mitzvah, porque os rabinos falam que o tefilin tem que ser quadrado. Isso fala a nossa Mishnah. A pessoa pegou o tefilin e colocou na testa dele, entre os olhos dele. Ou alpaciador pegou o tefilin da mão, em vez de colocar no braço, colocou na palma da mão. Esses costumes são costumes dos minim. Minim eram pessoas que se separaram do caminho da Torá, não seguiram o caminho da tradição judaica como os ramim ensinaram a gente. Então, os meninos, eles falavam que temos que ler a Torá como está escrita, literalmente, sem a tradição que os Chamim receberam desde Moshe Rabbeinu. Então está escrito, veio o Tchartam Leot Aliadecha, amarre os filhos sobre a sua mão. Os Chamim falaram que é para colocar no braço, do lado do coração. Esses meninos falam que não, tem que colocar na palma da mão. Ou o Lutafot Benenecha, o filhinho da cabeça tem que estar entre os seus olhos, ele só tem que estar na testa, entre os olhos. E os Ramim receberam que tem que estar na parte de cima da cabeça, entre os olhos. Mas, com certeza, esses meninos, eles estão excomungados do povo de Israel, não precisa nem falar. Se panzava, a pessoa aqui, ele dourou o seu tefilin, colocou ouro em volta do tefilin. Benatnar bet um que ele chelou. E ele colocou o tefilin não direto ao braço dele, a pele dele, colocou em cima da manga dele, manga da camisa dele. Hareze derech hachitzonim. Isso é um costume de pessoas que estão fora do caminho da Torá. Estão seguindo suas próprias ideias. Pessoas que pegam emprestadas ideias de um monte de pessoas e não só da Torá. São chamados derech hachitzonim. Pessoas que estão fora do caminho da Torá e não é apropriado. Isso fala a nossa Mishnah. Fala agora. Maitama. Por que realmente a pessoa que fala que eu só vou rezar com roupas brancas não pode rezar como o Hazan? Por que Haishina chama Minut Nizrekabo? Temos um receio que essa pessoa foi influenciada pelos menin. Esses menin que não seguem a tradição dos Chachamim, eles acabam fazendo um monte de superstições e ideias que não têm base na Torá. E esses menin existem hoje em dia também, infelizmente. A pessoa faz o seu tefilin redondo, está em perigo e não está cumprindo a mitzvah. Como já explicamos. Talvez a nossa Mishnah vai começar a braita. Tefilin merubaot alahá de Moshe Mishinai, que é uma alahá de Moshe Mishinai, uma alahá desde Moshe Rabbeinu, que não está em menção natural. Porém, Hashem falou para Moshe Rabbeinu que o tefilin tem que ser quadrado. A nossa Mishnah que fala que o tefilin não pode ser redondo, deve ser como a breta que fala que tem que ser quadrado. Outras alachot que a pessoa tem que tomar cuidado, né? Quando a pessoa costura o tefilim, tem que tomar cuidado que a pessoa está costurando não vai estragar o quadrado do tefilim. Tem que costurar de uma forma que o tefilim vai continuar quadrado depois. O belarsonar. E também tem que prestar atenção que a diagonal do tefilim tem que ser 2/5 do lado do tefilim. Sabemos, vimos o tratado de Eruvim e tratado de Sukká, que quando temos um quadrado, a diagonal é 2/5 do lado do quadrado. Também no tefilim tem que ser um perfeito quadrado. Fala na Amara, a fala de Sirafala, matnitin da vida que há angus. A fala fala que não. A nossa Mishnah que fala que o tefilim não pode ser redondo, é redondo como uma noz. Que ele é redondo por todos os lados. Isso é um problema, que é dessa forma a pessoa vai ter um perigo de vestir o tefilim na cabeça, porque se a parte de baixo do círculo é como se fosse uma ponta que pode machucar a cabeça da pessoa, e aí o tefilim é inválido. Porém, fala na fala que se o tefilim, conforme a nossa Mishnah, é com uma lentilha, que ela é chata, a base dela é praticamente reta, como um quadrado, a nossa Mishnah fala que é válido. Isso que Moshe Rabbeinu ensinou ao povo de Israel, que o tefilim tem que ser quadrado, fala na fala conforme a nossa Mishnah, significa que tem que ser a parte de baixo dele plana. Ele não precisa ser um quadrado perfeito. A Braita fala que sim, tem que ser um quadrado perfeito, e essa é a Alahá. A Alahá é como essa, a Braita, que tefilim merubaot Alahá le Moshe Mishnah. Como fazemos até hoje. Fala a Mishnah, Haomer evarechucha tovim arezu derech aminut. A pessoa que fala para Hashem, que os tzadikim, os justos, louvem você. Não é bonito falar isso, é derech aminut, é como esses menin fazem. Os menin falam que somente os tzadikim podem louvar Hashem, os perversos não, e o judaísmo não fala assim. O judaísmo fala que também o perverso pode louvar Hashem e deve louvar Hashem. Vai ser recompensado por isso. Alcance por edir hachamecha, velatov zacher shmecha, modim odim meshatkinadu. Temos três coisas que não é apropriado falar também. Só fala para Hashem, assim como você teve piedade dessa mãe pássaro, você falou que eu não posso pegar os ovos da mãe pássaro sem espantar a mãe antes, como sabemos, mas a gente chilou a Raquel. Você teve piedade dessa mãe pássaro, você não quer que ela sofra vendo os Yodim pegando os ovos? Tenha piedade de nós também. Meshatkinadu, falamos para ele ficar quieto. Vamos ver porquê na nossa mãe. A pessoa que fala para Hashem, você Hashem é lembrado pelas suas coisas boas. Mandamos ele ficar quieto também, não é apropriado falar assim. Modim, modim, a pessoa fala na Amidah, modim, modim, duas vezes, modim, a gente fala na Amidah, modim anachnu lah, shtahu Hashem Elokeinu, nós declaramos, concordamos que você Hashem é nosso Deus. A pessoa que fala duas vezes a palavra modim, mandamos ele ficar quieto também. Tudo isso vai ser explicado na Amidah. A Mechaneh Barayot Meshatkinut, a pessoa que está lendo lá na Torá, na criada Torá do Shabbat, tem um tradutor traduzindo para a sinagoga, como já vimos várias vezes, que isso é permitido. Esse tradutor fala que, quando a Torá fala que é permitido ter relação com os parentes, como a mãe, a mulher do pai, a irmã, significa, ele Mechaneh, ele dá um apelido a isso, ele fala que é proibido envergonhar o pai, é proibido envergonhar a mãe, é proibido envergonhar a irmã, ele mudou o sentido do passo. Meshatkinadu também mandamos ele ficar quieto, porque parece que está desviando da tradução do passo, parece que é permitido fazer relação com parentes do aleno, que é proibido envergonhar eles, mandamos ele ficar quieto. Almeiro mezarachalo titen la vila moler, a pessoa que traduz, em vez de falar como o Passuco fala, você não pede o seu filho e leva ele para uma fogueira de idolatria e faça ele pular essa fogueira em nome da idolatria que chama Moler. O Passuco fala isso. A pessoa traduz o Passuco diferente. Lotiten la bara bera miuta. Você não pode se fazer com o seu filho, você se case com uma goiá, tem um filho goi que ele vai trabalhar pela idolatria. Que com certeza é verdade, é proibido, mas não é isso que o Passuco fala aqui. A pessoa que traduz assim o passu, fez realmente distorceu completamente o passu. Meshatkinu toben zifa, mandamos ele ficar quieto fervorosamente, porque ele completamente fugiu do passu. Mesmo que falou o que é verdade, que é proibido. Fala mais explicando cada caso. Bishlam modim modim demirsi kesteru eshveshuyo. É verdade, fala modim modim. Declaramos que você acha nosso Deus, não sobe. Parece que ele está falando com duas divindades do Aleno, que não existe. Então, mandamos ele ficar quieto. E outra coisa que a Mishnah fala. Você fala para Hashem que você, Hashem, é lembrado pelo bom que você faz. Mandamos ele ficar quieto também, porque demais mal tov e valralo, porque parece que Hashem só é lembrado pelas coisas boas, não pelas coisas ruins que acontecem. E não é verdade. Betran, a Mishnah fala, Chayav Adam levarech ala ra'a, que Hashem shum levarech ala tova, a pessoa tem que abençoar Hashem por algo ruim que aconteceu com ele. Uma pessoa fala isso, lo aleno, vamos falar, barachá de Baruch Dayan Emet, abençoado é Hashem, o juiz da verdade. Assim como ele faz a brachá, para o bom que acontece. É toda a metir que Hashem é bom e faz o bem. Temos que fazer essas duas brachot para Hashem. Lembrar de Hashem na boa situação e na situação ruim. Ela, porém, não entendemos outro caso. Alcance por a Gyuracha Mechamaitam. Por que mandamos a pessoa ficar quieta se ele fala na reza? Assim como você vê piedade da mãe pássaro, tem piedade de nós. Por que não? Plique Batriamurai. Dois Hachamim. Eles discutiam bem Marava na terra de Israel. Rabi Yossi bar Avin, Rabi Yossi bar Zvid. Esses dois sábios. Hadamar, um deles falou, Mipnei Shematir, que nebe Masri Bereshit. Um deles falou um raciocínio. Essa mitzvah de mandar a mãe para pegar o filhote só se aplica com pássaros. Então, fala aqui um dos sábios, se você falar você de piedade da mãe pássaro, você está fazendo uma inveja na criação. As outras espécies podem ficar com inveja dos pássaros. A vaca pode pensar, porque a chama teve piedade de mim. Ou seja, mesmo que a vaca não percebe isso, porém, não é apropriado falar com que as pessoas entendam algo errado. As pessoas vão pensar que a Shem favoreceu os pássaros mais do que a vaca, mais do que a ovelha, e não é verdade. A pessoa não deve mencionar isso em público, interpretar assim essa mitzvah. Isso é um raciocínio. Nechad Amanut, o sábio falou, Ipneshe, o sei, mitotav, shilakadosh, baruch, urachamim. O problema é que ele está interpretando o motivo da mitzvah, que a Shem teve piedade do pássaro e falou para o Yehudi mandar a mãe embora e depois pegar os ovos. Como se a Shem tivesse piedade do pássaro. A Shem tem piedade do pássaro, mas não é o motivo da mitzvah. As mitzvot não são piedades que a Shem teve com as criaturas. As mitzvot são decretos, para uma forma de coroar a Shem como rei. Portanto, realmente, a Shem tem a mesma piedade que tem com a vaca, com a mãe pássaro ou com outro animal. Porém, a Shem colocou uma mitzvah no povo de Israel. Quando você pega ovos, você faz o seguinte. Para que a pessoa vire uma pessoa melhor, que a pessoa tenha piedade, é suficiente esse exercício mínimo de mandar a mãe e depois pegar os ovos para a pessoa exercitar um pouco essa piedade que ele tem. Então não é apropriado falar assim, em público, interpretando a mitzvah como uma piedade que a Shem tem com a criança. Fala na Haotenachit Kamed Iraba, aquele Hazan que foi Hazan na sinagoga de Iraba, Amar ele falou, Ata hasta alkantzipor, ata hos virachem alenu. Você teve piedade desse ninho de pássaros, tenha piedade de nós. Exatamente o que a Mishnah fala. Pulamos o parênteses, Amar Iraba disse Iraba, Kameyada haem Irabanan iratsu ilemare. Como esse sábio consegue rezar para Hashem, convencer Hashem? Amar a Babai perguntou para Abba, Vehameshatkino Totna. A Mishnah fala que mandamos ele ficar quieto e você está elogiando ele. Rabba falou isso só para afiar a Abai, testar a Abai, para ver se ele se lembrava da Mishnah, ver se ele ia falar isso, como ele sim falou. Repreendeu Rabba, mesmo que Rabba era o rabino dele. Rabba queria afiar a Abai. Continuamos. Aldenachit Kamed Rabbi Hanina. Teve essa pessoa que fez Hazan na sinagoga de Rabbi Hanina. Amar ele falou na Hazara da Amidah, aquela gadola de borba, norá, haadira, hazak, vamos. Ele falou, Deus, o grande, que significa o bom, hagibor, o corajoso, vanorá, o temeroso, haadir, o grandioso, a hazak, o forte, a mitzu, o valente. Ele acrescentou aos elogios que falamos na Amidah. Amar ele falou, Rabbi Hanina, para esse Hazan, se amtino le shvachei de marach, você terminou todos os elogios do seu Deus? Ou seja, parece que você pensou, esses elogios não são suficientes, a Shem tem mais elogios, você acrescentou mais 3 elogios? A Shem tem infinitos elogios. Hashta, isso fala de Hanina, agora, Hanitlata, Ilavtikatino, Moshe, Beuraita, esses 3 elogios, Agadola, Gibor, Veanorá. Se não fosse que Moshe Rabbeinu mencionou esses elogios na Torá, Veato, Knesset, Agdola, Betaknino, e vieram os Hachamim e decretaram: se não fosse isso, nós não íamos falar isso na Amidá. Nós não podemos inventar elogios para Hashem. A pessoa que elogia Hashem e não consegue alcançar a grandeza de Hashem está desprezando Hashem. Melhor não elogiar do que elogiar pela metade. E você quer elogiar, você quer acrescentar elogios na sua cabeça, com certeza você vai faltar com os elogios. Masha, uma parábola para entender isso. Uma pessoa que tinha milhares e milhares e milhares de moedas de ouro. Veio me calcinotô bekesef. E elogiavam ele porque ele tinha moedas de prata. Lognayulô. Não é verdade que são desprezos essa pessoa? Essa pessoa tem ouro. Você veio elogiar porque ele tem prata? Elogiar pela metade é pior do que não elogiar. Amara bihanistra bihanistra. Um outro ensinamento. A kobe de shamay, chutz mirab shamay. Tudo depende de Hashem. Tudo está pré-programado. Fora o temor que você tem de Hashem. Irat shamay. Shilemar, como falou o pastor. Veata yisrael ma Hashem elokeh ha-shoel meimach ki'im leirah. Falou o pastor. O que Hashem pede de você? O que depende de você é o temor que você tenha para Hashem. É a única coisa que a pessoa pode controlar. Se ele vai ser rico ou não, sábio ou não, não depende dele. O temor que ele tem a Hashem depende dele. Para Michal Deira Milta Zutrati. O pastor fala, mas tira bem disso. O que Hashem pede de você é só que você tenha temor de Hashem. Parece que é algo fácil ter temor de Hashem. E não é algo fácil. Todos nós sabemos que ter temor de Hashem exige um grande trabalho espiritual. Então o Moshe Rabbeinu fala que é fácil. Mas realmente, ligado a Moshe Rabbeinu, Milta Zutrati. Realmente, isso para Moshe Rabbeinu era uma coisa fácil. Moshe Rabbeinu já tinha alcançado o temor a Hashem, para ele isso era fácil. Masha, uma parábola. Pede para uma pessoa, me busca um utensílio grande. Ele tem na casa dele um utensílio grande. Do meio lá, que ele catar para ele é como um utensílio pequeno. Uma vez que ele tem esse utensílio, para ele é fácil achar. Catar, velo, se pede para a pessoa um utensílio pequeno, ele nem tem esse utensílio pequeno. Do meio lá, que ele catar para ele é tão difícil achar esse utensílio como achar um utensílio grande. Ele não tem esse utensílio. Ou seja, fala que Moshe Rabbeinu tinha alcançado o temor a Hashem. Moshe Rabbeinu sabia que para o povo de Israel era difícil alcançar o temor a Hashem. Porém, Moshe Rabbeinu estava motivando o povo de Israel. Para a pessoa motivar um outro, ele tem que falar, se eu conseguir, você também consegue. Ou seja, dar autoestima para a pessoa, encorajar a pessoa. Isso que Moshe Rabbeinu estava tentando fazer. Encorajando o povo de Israel. Se eu conseguir o temor a Hashem, vocês também vão conseguir, fala Moshe Rabbeinu. Então isso fala que Agmará, e legame Moshe Milta Zutetai. Para Moshe Rabbeinu isso era fácil. Continuamos. A maravilha disse na Bezerra. Haomer Shma Shma, Kiomer Modim Modim. A pessoa fala Shma Shma Yisrael. Está errado? É tão grave quando essa pessoa fala Modim Modim Anachnu Lach. Declaramos para você que você é Hashem nosso Deus. Vimos aqui o problema de Modim Modim, porque parece que ele está falando sobre dois deuses. Lolo Alem. É a mesma coisa em relação a Shema Shema. Escute Israel. Parece que ele está falando sobre dois Hashem, caso Hashem. Não existe isso. E mandamos ele ficar quieto. Meitri, por aí perguntamos. A Koret Shema Vekofla Areze Megune. A Breda fala. A pessoa que fala Shema Israel e repete é algo inadequado. Megune Udeava. É só inadequado. Stukilo Meshetkina Le. Mas a Breda não fala, manda ele ficar quieto. É inadequado. Não é apropriado você fazer. Mas se você escuta uma outra pessoa, você não tem a obrigação de mandar ele ficar quieto? E anteriormente falamos que sim. Shema Shema que o meu modim modim. Lokash não é difícil. Adamar milta milta betanela. Adamar psuka psuka betanela. Depende. Se ele fala cada palavra, ele repete. Isso é inapropriado. Porém, se ele fala um passu e repete o passu, fala o próximo passu que repete. Cada vez repete o passu. Isso é proibido. É necessário mandar ele ficar quieto, porque parece que ele está falando sobre duas divindades do Alá. Amalera fapa, alera fala, fala para Rafa. Vedilma meikara lo que venda a te, verrasta que venda a te. Talvez essa pessoa tem um problema de concentração. Ele falou um passou que não consegue se concentrar, falou o segundo passou e consegue se concentrar. Assim funciona, assim que ele funciona. Cada vez tem que repetir o passo para se concentrar. Então, por que parece necessariamente que está falando sobre duas divindades? Amavi Farava Havruta Klapishmaya. Essa pessoa é amigo de Hashem? No meio do Kriyat Shema, está coroando Hashem, ele não está se concentrando? Se essa pessoa nunca se concentra, sempre tem que repetir, significa que ele está desprezando o Kriyat Shema. Mesmo a pessoa com problema de concentração, ele exercita bem, se ele repete o Kriyat Shema com respeito, ele vai se concentrar. Então fala aqui, Rava, se essa pessoa tem o costume de não se concentrar, nós batemos na cabeça dele com um martelo de ferreiro, ou seja, não significa bater com um martelo de ferreiro, significa, como você fala em português, martelar na cabeça dele a ideia, Adne Ravendatei. Martelar significa convencer ele, repetir para ele a importância de se concentrar no Kriyat Shema. Então, se a pessoa, ele repete a cada vez o passo, que não é apropriado, que parece realmente que está falando para duas divindades logo. Aquele que apelida o trecho de relações proibidas à Torá, vamos verificar a queda. O que significa isso? Está falando, Abraita Rev Yosef disse, Kalona vive Kalonimo. A pessoa, em vez de traduzir que é proibido fazer relação com a mãe, com a irmã, ele fala, ou com a mulher do pai, ele fala, não envergonha o pai, não envergonha a mãe. Ele mudou a tradução, mas vamos verificar a queda, ele tem que traduzir como está escrito para as pessoas saberem a proibição. A pessoa que fala, traduz esse passo diferente, não leve seu filho para passar nessa fogueira de idolatria, o que ele falou? Tana debira bishmei. Fala, sabe deixa de bishmei uma braita. Beisela bala kutid veolid nimena benavodazara katumidavira. A pessoa fala, em vez de falar essa tradução que falamos, ele fala, você não pode ir se casar com uma goiá, ter um filho goi, que vai trabalhar para idolatria. E está mudando completamente a tradução do passu? Mandamos ele ficar quieto com fervor. Continuamos uma nova Mishnah. Maser Reuven Ikra Velo Mitarguer. Vamos ver agora vários trechos da Torá. Na verdade, os trechos mais trágicos e mais difíceis de ler na Torá. E vamos ver quais são os trechos que podem ser traduzidos ou até lidos em público na Kriyat Torá. Os trechos que não podem ser lidos do profeta. Isso vai ser tratado na nossa Gemara. Mas se Reuven, fala a Mishnah, o que aconteceu com Reuven? Sabemos que Rachel faleceu, Jacó vindo colocou sua cama na tenda de Bilha, que era a escrava de Rachel, e não na tenda de Leá. Reuven não gostou, pegou a cama de Jacó vindo, colocou na tenda de Leá, em respeito à sua mãe. Fez algo errado, com certeza. Fala aqui a Mishnah, Nikra Velo Mitarg. Esse texto pode ser lido, mas não pode ser traduzido. Por quê? Porque parece da Torá que Reuven fez relação proibida com Bilhá. A Mishnah e a Gemara fala em outros lugares que não, ele não fez a relação proibida com Bilhá. Pessoas não se equivocarem, não traduzem essa paraxá. Mas e Tamar? O que aconteceu com Yudá e Tamar? Yudá pensou que Tamar era uma prostituta e usufruiu dos serviços dela. Nikrau Mitargen pode ser lido e pode ser traduzido. Vamos explicar a Gemara. Masé Egel Arishon, o primeiro relato do que aconteceu no pecado do bezerro de ouro, Nikrau Mitargen, pode ser lido e pode ser traduzido também em público. Beacheri Nikrau Velo Mitargen, porque o segundo relato, quando Aaron explicou para Moshe o que aconteceu, não pode ser traduzido, vamos explicar na Gemara. Birkat Kohanim, o Masé Davi de Amon, os psukim de Birkat Kohanim, Everechá Hashem Veishmerechá. E o Masé Davi de Amon, o que aconteceu com Amnon e Tamar, filhos de Davi da Melech, eles eram meio-irmãos, Amnon violentou Tamar, infelizmente. Nikraim Velom Targilim, pode ser lido na Aftará, mas não traduzido. Vamos ver porquê. Em Aftirimba Merkavah, não podemos pegar o trecho da Merkavah, o relato de Ezequiel, como é a carruagem espiritual de Hashem nos mundos espirituais, e usar para Aftará. É um conceito difícil de entender e é fácil de errar na interpretação, não leia na Aftará. Verabida Mati, Verabida fala que é permitido ler na Aftará, não temos receio que as pessoas vão se confundir. Rabeliezer, ele fala Rabeliezer, Emaftirim Beodait Yerushalayim. Fala Rabeliezer, não podemos fazer Aftará, esse trecho de Odait Yerushalayim, Toavotea, as abominações que aconteciam em Yerushalayim na época do primeiro Bet HaMikdash. Não mencionamos essa Aftará, vamos lembrar por quê. Tanu Rabanan fala para ti. Yesh nikrim umetargim. Temos muitas parashot que são lidas e são traduzidas também. Yesh nikrim velom itargimim. Tem parashot que não são traduzidas, são lidas, mas não traduzidas. Yesh lo nikrim velom itargimim. Temos trechos que não são nem lidos, nem traduzidos. Elom nikrim umetargimim. Esses são os trechos que podem ser lidos e podem ser traduzidos, mesmo que poderíamos pensar diferente. Fala aqui, Agmar, Masé Bereshit, a criação do mundo, Nikrao Mitagem, pode ser lido e traduzido, fala Pshita, por que não? Maldeteima, podemos pensar diferente, Atuleshiuli, Malemala, Malemata, temos um receio. Talvez as pessoas vão começar a perguntar o que tem nos céus mais elevados, o que tem nos céus menos elevados. São céus espirituais. A pessoa não consegue entender o que existe lá. A cabeça da pessoa é uma cabeça que pensa materialmente. Então, talvez temos um receio que as pessoas vão começar a errar. Viramos a página. O Malifnim, o Maleachor, o que tinha antes da criação do mundo? O que vai ter depois, no final dos tempos, quando o mundo material vai se elevar ao espiritual? O que vai acontecer depois? Não é apropriado que qualquer pessoa comece a pensar nisso? É proibido que mesmo os grandes sadiquim pensem nisso às vezes. Kamashmala, nisso fala, mas que não temos o receio que as pessoas vão começar a pensar tanto assim. Então é permitido ler e traduzir Masé Bereshit. Masé Lot ve Shtei Benotav. O que aconteceu com Lot e suas duas filhas? Como já sabemos. Nikrao Mitargem pode ser lido e traduzido. Pshita, por que não? Mal de tema, podemos pensar que sim, é proibido. Nechus de Rodô de Avraham, talvez não é apropriado para Avraham Avinu. Criativo de Lot. E ensinou Lot Torah. E aconteceu com Lot que ele teve que fazer relação com suas duas filhas. Kamashmalan, você fala que sim, é lido e traduzido, não temos o receio que Avraham Avinu vai se desrespeitar por causa disso. Mas se Tamar veio daqui, mas se Tamar e Yehudá, Nikrao Mitargem, pode ser lido e traduzido. Fala, pshita, qual é a novidade? Mal de tema tem sim uma novidade, Leichus de Chvodô de Yehudá. Poderíamos pensar em não ler em respeito a Yehudá. Yehudá era uma pessoa muito, muito grande, ele fez um ato tão baixo, foi com a mulher de rua. Kamash Malas falou que sim, vamos ler e traduzir por quê? Shavrei u de Odi. Por quê? Porque é um louvor para Yehudá o que a atuação dele depois desse pecado. Depois do pecado, Tamar ficou grávida e falaram que Tamar fez relação proibida com outro homem. Yehudá mandou matar Tamar. Tamar falou de quem tem esses sinais, esse carimbo, esse anel, esse bastão. Eu estou grávida dele. E Yehudá confessou o pecado. Falou que foi ele que teve relação com Tamar, sem saber que era Tamar. Então, a humildade de Yehudá é um exemplo para nós. Então, é apropriado ler esse trecho e traduzir. Masé Egel Arishon Nikrao Mitargem. Primeiro relato do pecado do bezerro de ouro pode ser lido e traduzido. Pshita, por que não? Qual seria a hipótese? Mal de tempo, tem uma hipótese. Leichos de Chodash de Israel. Talvez um desrespeito ao povo de Israel, que se traduz ao que o povo de Israel fez lá, Kamash Malan. Isso fala que não temos o receio, porque é melhor o povo de Israel. Através do povo de Israel vai se envergonhar, mas vai ter que capará desse pecado. Klalot ubrachot, nikrim umitargimim. As maldições da Torá e as bênçãos que a Torá dá para a pessoa que cumpre a Torá pode ser lido e traduzido. Fala, pshita, isso é óbvio. Mal de tempo, tem sim uma novidade, é que Neichus Dima, Pai Gadatai de Tzibura, temos o receio que as pessoas vão ficar impressionadas com essas maldições de quem não cumpre a Torá, e existe um risco que as pessoas vão largar a Torá. Não vão querer seguir o caminho da Torá, porque é difícil demais, as maldições são muito duras, as pessoas vão querer largar a Torá. Ló, Leno, Kamash Mala, não temos o receio, é melhor avisar as pessoas, as Barrot, as Kolot, é melhor. As proibições da Torá e os castigos são lidos e traduzidos. Fala Pshita, qual seria a hipótese não? Fala mal de tema. Temos o receio que as pessoas vão se educar a cumprir a Torá por temor ao castigo, o que é um serviço um pouco não tão importante do que a pessoa servir a Hashem por amor a Hashem, gratidão a Hashem, ou até um temor mais puro, o temor da grandeza de Hashem. Kamash Malan fala que sim, lemos, as pessoas têm que saber as proibições e os castigos, e isso ajuda a pessoa a alcançar níveis maiores em Torah. Mas se Amnon e Tamar nicraram interdito, o que aconteceu entre Amnon e Tamar, que Amnon violentou Tamar, sua meia-irmã, é lido e traduzido. Mas se Avshalom nicraram interdito, o que aconteceu com Avshalom, que fez coisas feias com as esposas de Davi da Mera, seu pai, também é lido e traduzido. Pshita, por que não? Onde tem uma poderosa mensagem diferente? Lejos, leicaria de David. Talvez não a respeito da vida amélia, falando o que aconteceu com os filhos dele. Kamash Malan fala, né, que sim, é apropriado para que os filhos de David amélia tenham a capará por causa disso. Então é apropriado sim falar e traduzir. Mas se pileges bagivá. Como vimos, estamos aqui tratando dos assuntos mais críticos da Torá. A Torá não esconde nada. A Torá fala que mesmo os sadiquim tiveram problemas, o Moshe Rabbeinu teve problemas no nível dele, com certeza. Então, a Torá também não esconde o que aconteceu com Pileges Bagivá, a tribo de Binyamin, pegou uma concubina lá, violentou ela, e ela morreu por causa disso, infelizmente, um dos assuntos mais trágicos da história do povo de Israel. Nikra Mitargem, é lido e traduzido, fala na Pshita. Por que não? Mal de tema, poderíamos pensar aqui, não ler e não traduzir, Lejos de Rodô de Binyamin. Talvez não respeito a Binyamin, que seus filhos fizeram isso. Kamash Malan fala que sim, é apropriado falar e traduzir, para ter uma capará para eles. Hodaiti Yerushalayim etu avotei anikra umitargim. Esse trecho do profeta que fala todos os pecados que tinham em Yerushalayim na época da destruição do Bet HaMikdash, é lido e traduzido e fala na Pshita, qual seria a hipótese? Leapukim de Rabbi Eliezer. Talvez isso venha contra o que Rabbi Eliezer disse. Detalhe como falar a breta. Mas se Beadam Echad é por ele mala, mira Rabbi Eliezer, tinha uma pessoa que foi subir maftir na sinagoga e leu na aftará essa trecho, Hodait Yerushalayim etu avotei, as abominações de Yerushalayim. Amarlo, falou Rabbi Eliezer, achata bodeg betu avot Yerushalayim, antes de você quiser verificar o que aconteceu em Yerushalayim, lá as coisas feias, seu bdog betu avot imcha, vá verificar o que a sua mãe fez de mal. Batkuachara, verificaram o que Rabbi Eliezer está falando. O Matsubo Shemetz Psul encontraram que ele era de uma relação proibida, ele era um menino bastardo, infelizmente, um filho bastardo, um mamzer. Fala aqui anteriormente que é simples, é possível ler essa aftará e traduzir também. Velomi Krim, Velomi Targim. Então ele tem trechos tão lidos e não traduzidos, mas se ele ouve o que aconteceu com ele, o Veni Krim, Velomi Targim, é lido e não traduzido, mas se ele era de Hanina Ben Gamliel, aconteceu com o sábio. Shalach le Kvul, foi para esse lugar, Kvul, veio a Kore Hazan a Knesset, veio a Bishkon Israel, e esse Hazan, o Baal Kore, estava lendo esse trecho de uma série ou vento, estava começando, veio a Marlo, lá me turguema, Rabi Hanina Ben Gamliel, fala para o tradutor lá, alto e targuem, não traduza esse trecho, ele a Karo, o começo do trecho não traduz, que fala Reuven Ben Yaakov, Reuven filho de Yaakov, não traduz essa parte, porque parece que Reuven fez relação proibida com Bilá. E lá, Haram, traduz a continuação que não menciona o nome de Yaakov. Veshibhu Hachamim também elogiaram Rabbi Hanina Ben Gamliel. Masé Egla Sheni Nikra Velomi Targim. Segundo o relato do pecado do bezerro de ouro, não é traduzido. Eze Masé Egla Sheni. Que relato é esse? Min Vayomer Moshe Ad Veyar Moshe. Desde que Moshe não perguntou para Aaron o que você fez, você construiu um altar, como foi isso? E Arão respondeu, até que Vayar Moshe, Moshe não viu lá o bezerro e queimou o bezerro e jogou o pó do bezerro para fora. Esse trecho é um trecho que não é traduzido, porque Arão fala lá que ele jogou o ouro no fogo, ele não pensou que ia sair um bezerro, e saiu um bezerro. E fala o Midrash, saiu um bezerro vivo, um bezerro de ouro vivo. Então as pessoas correm o risco de pensar que idolatria é verdade, galera. Então não traduz esse trecho. Mesmo que era um feitiço da Era Evra, os egípcios fizeram um feitiço e saiu esse bezerro, não é apropriado traduzir para as pessoas não se confundirem. Você fala, agora na continuação, Tânia fala, Abra-Trabishimon ben Elazar, me fala o sábio, Leolam e Adam Zair betchuvotav. A pessoa tem que ter muito cuidado como ele responde as coisas. Por quê? Shemitor tchuvashe eshivu Aaron le Moshe. Por causa dessa resposta que Aaron falou para Moshe, Pakru Hamealeri, muitas das pessoas do povo de Israel saíram no caminho, foram para a idolatria. Shinema, por causa desse passou, Veashlecheu Baesh, Veetzea, Egelazé, eu joguei o ouro no fogo e saiu um bezerro. Muitas das pessoas do povo de Israel não entenderam que era um feitiço, acharam que o bezerro era verdade, Loaleno. Continuamos. Mas se David Amnon, Lomikrin, Vilomitargin, que aconteceu com David Amelech, seu filho Amnon, Vilomito Tamar, não é lido nem traduzido. Pergunta a Amar, porém você falou, mas se Amnon, Vetamar, Nikrao, Mitargin, você falou o contrário anteriormente. A Breta fala, é lido e é traduzido. Lokasha, não é uma contradição. Adirtiv, Amnon ben David, que não é lido nem traduzido, é o pastor que fala que Amnon era filho de David Amelech. Não traduz isso, nem lê isso. Adirtiv, que é permitido ler e traduzir, Amnon Stama, a continuação dos psiquim que fala esse relato, só fala o nome Amnon. As pessoas não vão pensar que é Amnon filho de David, então pode ler e traduzir. Tadur Abraham fala a Braita, Kola Mikraot Aktuvim Batura Legnai Korino Tam Sheva. Todas as palavras de Natura, palavras não tão bonitas, palavras um pouco específicas, negativas. Você tem que ler elas no mesmo sentido, porém palavras mais gerais, palavras mais limpas. Kegon Ishgalena, escrever, em vez de você ler Ishgalena, que é específico com relação à relação matrimonial, lê Ishkavena, lê Deita. Deita é uma palavra mais geral, menos específica, que tem o mesmo sentido. É melhor ler assim. Bafolim, Batchorim, em vez de ler Afolim, lê Trorim, as duas significam hemorroidas, porém Afolim é mais específico. Trorim é mais geral. Helionim, Davionim, em vez de você ler Helionim, que significa as necessidades sólidas, as fezes, lê Divionim, palavra mais língua, mais geral, lê Cholet Chorem, Lishtotet Meme Shineem, também esse passo que menciona necessidades líquidas e sólidas, lê Cholet Tsoatam, Lishtotet Meme Raglem, Tsoa e Meme Raglem são palavras mais limpas, mais gerais. É melhor ler assim. Lá Mechoraot, Lá Mechoraot. Também Mechoraot e Motzot significa as necessidades sólidas da pessoa. Em vez de ler Mechoraot, lê Motzot. O que sai do corpo da pessoa. É mais limpo, é mais geral. Yerushua ben Korcha, ele fala Yerushua ben Korcha, Lá Mechoraot Kishman. Temos que ler Mechoraot sim. Mesmo que é uma palavra mais específica, menos limpa do que Motzot. E Pneshu Gnai Leavudat Kohavim. Porque essa palavra se refere a desprezar a idolatria. Para desprezar a idolatria, deixa essa palavra que é mais específica. Não são palavras feias, só além. São palavras específicas, um pouco negativas, porém aqui, que o sentido é desprezar a idolatria, menciona isso. Amar al-Rahman disse lá no Nahman. Kole tzanuta asida. Todo tipo de palhaçadas é proibido. Uma coisa muito ruim a pessoa ser uma pessoa que faz palhaçadas. A não ser que seja para alegrar uma pessoa triste, a pessoa pode fazer palhaçada, mas não para zombar de coisas importantes. Porém, a pessoa pode fazer palhaçada em uma situação. Fazer palhaçada sobre idolatria. Com relação à idolatria, seria humilhar a idolatria. Humilhar os idólatras também. Não podemos ter nenhuma tolerância com isso. Dirti, como falou, passou, cará, bar, que é desse Nevô. Passou que fala com relação a esses dois nomes de idolatria da Babilônia, bar e Nevô são dois nomes. E o passou que fala, kassu, kará, viartav, loyachlu, maled, massa, fala o profeta Yeshayah, zombando da idolatria. Bar e Nevô tiveram que ir no sanitário. Isso fala que o pastor, que se é permitido fazer zombar a idolatria, fazer tipo de palhaçada para idolatria, contra a idolatria. Rebianai Amar Meach. Rebianai fala esse mesmo conceito desse pastor. Leglot bet aven yagurus shan shomron. Que aval alav amor, marav alav yagilu, al kvodo, ki galé mimen. O pasuk fala que os duas bezerros de ouro que estavam em Bet-El, que era a capital espiritual das 10 tribos que faziam idolatria, não iam para Jerusalém, depois que se separaram de Judá e Benjamim, como sabemos, esses dois bezerros foram roubados, foram saqueados. E falou o pasuk que esses padres, esses idólatras estavam lá de luto. Altikre kvodu ela kvedu. O pasuk fala, porque esse respeito, essa glória deles, que eram esses dois bezerros, foram tirados deles. Fala, agora, onde que é kvodô? A intenção do pasuk não é o respeito deles, isso é idolatria. Ela kvedô. Fala o pasuk aqui que esses dois bezerros tiveram que ir para o sanitário, por isso que fugiram de lá. Me está zombando da idolatria. Amar avuna barmanoach, mishmin deravacha, perid deravica, fala o sábio. Shalom ele bali Israel, lemem ale leoved kuchavim, shakle leavodat kuchavim, veanche beshim tav shalom. Fala a Gemara, um Yehudi pode humilhar um idólatra. Fala para ele, pega essa idolatria e coloca atrás de você. Permitido humilhar idólatras, zombar idolatria. não temos que ter nenhuma tolerância com idolatria. Amar abaixo de Sravash. Haimam, de Sanai Shomani, Shalelelesh Levazuye, Begimel Veshi. A pessoa que tem uma má fama, que ele faz pecados, não faz chuvá, a pessoa pode falar também mal dele e também mal dos pais dele. É uma pessoa que é um renegado, um rebelde contra a Torá, não fez chuvá. Podemos falar mal também daqueles que educaram ele assim. Aí manda deixar para o Shomai, para o contrário, terminando com uma coisa boa nesse passo. A pessoa que tem uma boa fama, ou que ele fez chuvá, ou que nunca pecou, Shem Shavuche, é permitido elogiar ele bastante, mesmo que normalmente não é permitido elogiar demais. Temos que elogiar com o limite. Por essa pessoa que tem uma boa fama, podemos elogiar mais. A pessoa que elogia essa pessoa vai ser abençoado também. Isso fala aqui a Agmara. Adrana lacha coreta megilá omet. Baruch Hashem, terminamos o capítulo a core omet. Começamos o capítulo Bnei com muitas alacas muito interessantes. Será que é permitido vender uma sinagoga? Vender um Sefer Torah? Destruir uma sinagoga para construir um outro prédio? Ou para construir uma sinagoga maior ou menor? Assuntos muito interessantes, vale a pena perder o próximo capítulo, o último capítulo do nosso tratado de Megillah. Obrigado pela atenção e até o próximo. Baruch Adonai Olam, amém.